Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Mundo da esporte, no mundo da esporte, no mundo da bola.
Cinco horas e três minutos e meio, está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, aqui pela Nacional Rio 1130, a mais querida do Brasil. Dia 23 de maio de 2017, nessa terça-feira, eu estarei na apresentação com a participação do Jorge Ramos, o comentarista que não deixa dúvida, com o panorama de trânsito da Gláucia Araújo, o meserial de Zé Roberto, central técnico do Joca Sanz, reportagem do Rafael Monteiro, Rodrigo Ricardo, Wagner Gomes, Luiz Ferreira e todo o nosso departamento de jornalismo sempre em ação. Produção do programa No Mundo da Bola é do Luiz Ferreira, gerência executiva de esporte, Otávio Brevit. O Magrão, vem aí as manchetes. Técnico Zé Ricardo já fala da possibilidade de escalar Diego e Conca juntos no time do Flamengo. Real Madrid anuncia compra de direitos de Vinícius Júnior. Botafogo viaja para a Argentina de olho no jogo contra o Estudiantes de La Plata, mas sem Pimpão e sem Camilo poupados, não jogam contra o time argentino. E Bruno Silva é denunciado por mais uma bolada em árbitro. Operação de meia sornossa é bem sucedida e jogador já inicia o trabalho e recuperação. E técnico Milton Mendes explica como quer utilizar jovens experientes no elenco do Vasco. Bauru e Pinheiros decidem série equilibrada e a vaga na final do Novo Basquete Brasil. E melhor atleta do país, Fernando Reis, está fora do Mundial de Levantamento de Peso. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio. Horas e seis minutos, 5 e 6, você está conosco aqui no programa No Mundo da Bola, lembrando que a mesa de áudio do nosso Zé Roberto e o nosso Joca Sanz lá no controle geral e mensagem de texto, você pode mandar para a gente ou áudio para o nosso WhatsApp 997849503, 997849503, tá certo? É o 21, código do Rio de Janeiro, se você estiver fora do prefixo aqui do Rio, tá certo? Ligue para a Rádio Nacional e participe anotando nossos telefones 21176918 ou 6919 ou até 6917. O ouvinte da Nacional em todo o Brasil também pode participar do programa No Mundo da Bola para o nosso e-mail esporte.radios@bbc.com.br. 5 e 6.
Trânsito com Gláucia Araújo.
Tudo bem, Glaucinha? Quando a sua voz adentra ao microfone da Rádio Nacional e sai para os ouvidos de todos
Borges.
Os ouvintes...
Boa tarde, Carlos.
Fale. Boa tarde, tem alguma coisa aí?
Boa tarde, cabeça. Boa tarde.
Não está funcionando.
Eu vou trocar aqui o microfone, mas antes, Borges, da Gláucia dar o recado do trânsito, pega o 5 ali, Zé Roberto. Pega cinco o 5 ali.
Pega ali.
É o seguinte, eu recebi uma mensagem de um colega nosso que está em Milão.
Milão?
Milão.
Ah, tá. Já está em Milão?
Já está em Milão. Rápido. Já chegou lá e ele mandou... Ele mandou um recadinho para gente, que diz mais ou menos isso aqui. Vai pelo microfone mesmo, Zé Roberto.
Vai lá.
Direto de Milano para Carli Borghi.
Viu?
Borgesito, ele narra muito, é o Borgesito. Quando diz lá dentro eu não acredito. A galera vibra e solta aquele grito. Borgesito.
Despacito. Bonito, né? Muito bom, que
homenagem. Despacito, conhece o Despacito, a música? Você já tocou lá na 94, olha lá? Despacito? Acho que a torcida agora estão cantando, as torcidas na América do Sul, né?
É verdade.
Cantando.
É uma música que ganha os estádios,
é.
Né?
Isso.
E essa homenagem aí pra você é espetacular.
Né? É, de Milão. Você, ele, é porque, que horas agora, Milão? 5 horas a mais? Isso, é porque Roma, o ATP tava 5 horas a mais.
Cinco horas, lá já são
quase 10 horas da, da noite. É, lá já tá quase. Já deve estar Bernando para aproveitar o dia seguinte.
O dia seguinte, né? Ou se não, né, quem tá esquentando a noite, né?
Tá certo, então. Minha querida,
tá funcionando agora?
Tá funcionando. É que você gosta do 5. Você não gosta de número baixo, né?
Só assim. Mas esse não é o 5, esse é o 4.
Ah, esse é o 4, então.
Olha só, a pessoa tá cheia de coisa pra fazer em Milão, né? Vamos combinar, né? Fica mandando o WhatsApp. É. No mínimo tá ouvindo o programa em Milão, só falta isso.
Na verdade, eu que pedi pra ele.
Ah, então.
Tá. Então tá certo. Então você que é o culpado disso. Borges, boa tarde. Boa tarde, Jorge Ramos. Oi. Boa tarde, Cabeça. Ah. Boa tarde, Zé Roberto. Boa tarde ao flamenguista Leonardo. É. Boa tarde a todos os nossos ouvintes do No Mundo da Bola. O trânsito é lento na Avenida Epitácio Pessoa, no sentido Rebouças, a partir do corte do Cantagalo. E você sabe, Borges, tem uma boa notícia.
Opa!
O VLT Saara Praça 15, a partir de amanhã, começa a funcionar de 6 da manhã até meia-noite.
Ele vai de onde para onde?
Ele vai dali do Saara até a Praça 15.
E vai por dentro de que rua ali? Aqui.
Ele passa pela Tiradentes.
No início da Gomes Freire. Tem uma, qual é o nome da galera?
Ele passa ali aqui na Gomes Freire, Cachoeiro? Lá em cima, né?
Não, lá em não, cima.
Não, ele não é Gomes Freire mais não, Bosta. Ele já é Praça Tiradentes. Ele vem ali por dentro da Saara, aí passa na Tiradentes e vai até a Praça 15.
Ah, tá. Porque,
acho que no início, o projeto inicial era para ele vir da Central, mas eu acho que esse pedaço central, Saara, ainda não tá pronto.
Não tá não, né?
Então, assim, a partir desta quarta-feira, né, a partir de amanhã, ali a 2, passa a funcionar de 6 da manhã até meia-noite, mas agora vai ter que pagar a passagem, porque antes estava naquele período experimental, mas agora vai ter que pagar a passagem custa R$3,80 e vai ser possível integrar o bilhete único, a linha 1, em até uma hora, desde a primeira validação. Então, o pessoal que, né, que salta ali próximo, nas proximidades da Central e que vai até a Praça 15, já pode fazer esse percurso by VLT.
Não precisa, dar uma caminhada tão grande, né?
É
que o Jorge dá caminhada todo dia aqui pra...
Daqui a Praça 15.
Praça 15.
Andar é bom, né, gente? Minutos. Vamos combinar também, né?
20 pra ir, 20 pra voltar. Com 40 minutos total, que é uma caminhada razoável.
É lógico.
Olha, Borges, a Ponte Rio-Niterói, trânsito pra Niterói tem retenção nas saídas pra Jansen de Melo, tempo de travessia sendo feito em 19 minutos. Em direção ao Rio de Janeiro, o trânsito é normal no momento, fluxo bom, 13 minutos, tempo de travessia no sentido Rio de Janeiro. Por enquanto, são só essas as novidades do trânsito aqui no Rio de Janeiro. Borges, a gente está acompanhando.
Hoje eu vim do Recreio para cá, falando, essa Gláucia diz que o trânsito é bom, que é ruim na segunda, mas ruim é na terça. Tá tudo engarrafado na terça.
Ué, mas o que eu posso fazer se todo mundo saiu de carro de casa? Não é culpa minha,
como é que você
diz
que segunda-feira não é...
Eu acho o trânsito de segunda-feira pior do que os outros dias, mas tem dias que o pessoal quer sair, né? Ô, Borges, a mínima prevista para hoje é de 17 graus na madrugada. Tá certo?
Mas as nuvens que estavam pairando no Rio de Janeiro, até estavam ontem muito mais baixas, hoje já
dispersaram. Não há previsão de chuva, pelo menos até sábado, dia 27, aqui
mas
no Rio
de Janeiro. Mas já aumentou
a
temperatura hoje um pouquinho.
A temperatura hoje também já aumentou. Já tá.
Parece que amanhã aumenta mais um pouquinho, e quinta e sexta é mais de 30.
E aí volta a baixar de novo, entra uma nova frente fria.
No sábado, domingo ou só na segunda?
Domingo, né? A partir de domingo. Tá bom?
Certo, então. É a nossa Gláucia Araújo trazendo o panorama do tempo e também do trânsito. 5 e 12.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Vamos falar do Flamengo, que enfrenta o Atlético Goianiense amanhã. Copa do Brasil, 0-0 foi o primeiro jogo. Então, se tiver ninguém marcar, aí nós vamos pro pênalti. Se não, a partir de um golzinho pintando no pedaço de um lado ou do outro, vamos ter aí, lógico, a equipe do Flamengo ou do Atlético Goianiense ganhando a vaga para a próxima fase desta Copa do Brasil. E quem foi ao Flamengo hoje, acompanhou o treinamento final do Flamengo antes dessa partida, foi ele. Ele é o Maneiro.
Rafael Monteiro.
E aí, Rafa?
Muito boa tarde, Carlos Borges, e aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Após treino pela manhã no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, o Flamengo viajou para Goiânia, onde enfrenta nesta quarta-feira o Atlético Goianiense no Serra Dourada pela Copa do Brasil. O empate com gols é o suficiente para a classificação para as quartas de final. Nos últimos dois jogos com adversário neste ano, o Flamengo empatou uma vez no Maracanã em 0-0 com o time reserva no jogo de ida pela Copa do Brasil e 3-0 no último sábado pelo Campeonato Brasileiro. E quem chega ao microfone da Rádio Nacional é o técnico Zé Ricardo e fala sobre a partida de amanhã, que é decisiva na Copa do Brasil.
Ah, sem dúvida. Deixar bem claro que a gente ainda sente a eliminação, mas faz parte, né, do passado já. O que a gente quer realmente é ter um bom rendimento, focar na nossa performance. Eu acho que a gente tem que concentrar nossas forças naquilo que a gente precisa fazer. Um jogo de amanhã nada tem a ver com o jogo de sábado. É, apesar de ser o mesmo adversário, a gente sabe que o Atlético tem alguns jogadores que não estão inscritos na Copa do Brasil, né? E deve ter uma modificação significativa em relação ao jogo, ao time que atua sábado. É, com certeza o Marcelo vai preparar uma estratégia interessante, porque é um treinador experiente, é um treinador bastante capaz, a gente conhece bastante. E a gente precisa estar muito ligado em cima do que a gente precisa fazer, focando no nosso desempenho, para que a gente possa se classificar, porque é importantíssimo para a gente a classificação na Copa do Brasil.
E sobre o time que começa jogando, o atacante Gabriel está fora. O primeiro exame não tinha apontado fratura, o jogador realizou outro mais específico e indicou fratura na costela. O atleta não tem previsão de retorno. Everton, após pisão no tornozelo na partida contra o Atlético Goianiense, não treinou, a região continua inchada e o técnico Zé Ricardo confirmou que o jogador sequer viaja para a Goiânia. E o atacante Berril, que não jogou contra o Atlético no último sábado por conta de desconforto muscular, também não foi a campo nem hoje e nem ontem, e o treinador rubro-negro já confirmou que desfalca o time do Flamengo. O rubro-negro carioca deve começar jogando 9h45 da noite no estádio Serra Dourada pelas oitavas de final da Copa do Brasil com a seguinte formação: Muralha no gol, na direita Pará, dupla de zaga Hever e Vaz, na esquerda Trauco, no meio-campo Márcio Araújo, William Arão e Ederson, no ataque Rodinei, Matheus Sávio e Guerreiro. Valeu, Borges!
É aquilo, né, Jorge? Deixa a vinheta do Jorge aqui, a nossa opinião nacional aí, meu querido Zé Roberto. Opinião nacional com ele. Ele não deixa dúvida.
Jorge Ramos.
A questão do que o que tá certo e o que tá dando certo não se mexe, né? A questão do Rodinei fazendo gol, então mantém o Rodinei naquele setor ali, né?
É, o princípio é esse, né?
Boa tarde para você.
Uma boa tarde, claro, a todos. O princípio é justamente esse, o Rodinei tem entrado, né, e tem entrado muito bem nos jogos, tem feito gols, em 5 partidas ele fez 4 gols, então ele é um jogador que, apesar de ser um lateral direito de origem, ele também é um atacante, e se dá muito bem, né, quando entra. Então, isso aí é uma descoberta do Zé Ricardo, a gente tem que louvar o treinador por isso, né, e esse jogo contra o Atlético Goianiense é um jogo que na primeira partida houve empate em 0-0, que é o pior dos empates para quem joga fora, né? Porque
quem joga fora que não faz gol, né?
Que não faz gol nenhum.
Porque qualquer,
né,
gol, a partir de qualquer gol, o Flamengo joga pelo empate.
Pelo empate. Então, e o Flamengo tem um time superior ao Atlético Goianiense. É claro que todo jogo tem uma história diferente, tem aquilo que é o acaso, né? Às vezes um gol, né, sai logo, um gol a favor ou contra. Então tem muito. O dinamismo de futebol é que dá essa empolgação, esse amor todo, que, né, que muita gente tem pelo futebol. Agora, o Flamengo, mesmo jogando fora, é favorito. Teve um jogo agora pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo fez 3-0. Né?
Mas isso engana um pouco, Jorge, porque a facilidade de sábado não será a mesma facilidade de amanhã?
É, isso, exatamente.
Será que engana? Por exemplo, o estado do jogador do Flamengo acha que a coisa vai ser fácil?
Aí cabe ao treinador. O Flamengo tem jogadores também muito experientes, mas cabe ao treinador lembrar que cada jogo tem uma história. É, se você jogar Atlético Goianiense e Flamengo 10 vezes, o Flamengo vai ganhar 8. E vai empatar uma e perder uma. Então agora não pode perder essa na próxima.
Essa não pode.
Essa é que é a principal. Mas o Flamengo é melhor. Mas é óbvio que existe um percentual de uma possibilidade do Atlético se classificar, porque também pode jogar bem nessa partida, o Flamengo pode não jogar bem, podem acontecer algumas situações que façam com que isso aconteça. Agora, o percentual, a gente sempre fala em tese, né? Porque,
lógico, futebol...
Futebol, agora o Flamengo é favorito.
Agora, o Zé Ricardo está nessa corda bamba realmente? Se ele não conseguir a classificação, será em menos de 15 dias, não é isso?
Isso.
Ele estará fora de duas competições, fora da Libertadores, que ele já está, e ficaria fora da Copa do Brasil. Seria uma foice para ele? Seria. O Zé Ricardo cairia se ele não conseguir a classificação amanhã?
Seria uma pressão muito grande. Não vou afirmar que cairia.
Porque só ficaria com o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana quando aparecer.
Seria uma pressão muito grande. Já há pressão em cima do Zé Ricardo, apesar da aparência, né, ali ser de tranquilidade, mas já há uma pressão porque a Libertadores era o principal objetivo do Flamengo nesse ano de 2017. E se cair na Copa do Brasil, a pressão vai aumentar e vai ser muito difícil segurar o Zé Ricardo como treinador do Flamengo.
5h19, você curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, aqui pela Nacional Rio 1130. 5h19.
Nacional Jornalismo.
Jornalismo sempre ação no programa No Mundo da Bola. O Ministério Público Federal pede condenação de ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho, e de mais quatro envolvidos nas obras da Comperge. Reportagem de Ícaro Matos.
O Ministério Público Federal no Paraná pediu a condenação do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e de mais quatro pessoas no processo que apura desvios de recursos públicos na obra do Comperge, o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. O caso é julgado pelo juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal, em Curitiba. Além de Cabral, também são réus no processo a ex-primeira-dama do Rio, Adriana Anselmo, o ex-secretário de governo na gestão Cabral, Wilson Carlos, o empresário Carlos Miranda e Mônica Carvalho, mulher de Wilson Carlos e ex-assessora de Cabral no Senado. De acordo com o Ministério Público, a quadrilha chefiada por Cabral exigiu o pagamento de propina a partir do contrato da Petrobras com o consórcio Terraplanagem Comperge, formado pelas empresas Andrade Gutierrez, Odebrecht e Queiroz Galvão. Nas alegações finais apresentadas nesta segunda-feira, o MPF pede as condenações de Sérgio Cabral, Adriana Anselmo, Wilson Carlos e Carlos Miranda pelo crime de corrupção passiva. O Ministério Público também pediu que os quatro sejam considerados culpados por atos de lavagem de dinheiro, sendo que Cabral teria praticado o crime 114 vezes, Adriana Anselmo 73 vezes, Wilson Carlos 100 vezes e Carlos Miranda 54 vezes. Já a condenação de Mônica Carvalho foi pedida pela prática de 33 atos de lavagem de dinheiro. O Ministério Público ainda pediu o confisco de bens e valores dos réus até o montante angariado no cometimento dos crimes, que totaliza R$ 2.700.000, mais juros e correção monetária. As defesas têm até o dia 5 de junho para apresentar suas alegações finais. Após essa data, o juiz Sérgio Moro já pode dar a sentença. Do Rio de Janeiro, Ícaro Matos.
Valeu, Ícaro Matos, e o jornalismo sempre ação para você. 5h21, vem ele aí, o nosso Luiz Ferreira.
Luiz Ferreira.
Diga lá, Luiz.
Boa tarde para você, Borges, amigos do programa No Mundo da Bola. Olha, Borges, após o contato com o Departamento Médico do Santos, a Comissão Técnica da Seleção Brasileira decidiu cortar o meio-campo Lucas Lima por motivo de lesão. O técnico Tite não vai convocar nenhum substituto para a vaga deixada pelo meia do Peixe. Lembrando que a Seleção Brasileira enfrenta nos dias 9 e 13 de junho a Argentina e a Austrália, em Melbourne, na Austrália, às 7 da manhã, horário de Brasília.
É porque ele convocou 24... Já era para observar, e de repente os 24 para não deixar justamente algum problema em relação às contusões, o pessoal que aí fica desconvocado no meio do caminho, né?
Provavelmente não há necessidade por causa desse número de jogadores que ele convocou. Agora é uma pena, né? Porque o jogador, inclusive, está negociando sua renovação de contrato com o Santos por mais, pelo menos, 3 ou 4 anos, inclusive pela própria promessa do Tite em convocá-lo para a seleção brasileira, porque o Lucas Lima tinha possibilidade de ser vendido para o exterior. Mas com essa conversa com o Mano, ele falou, olha, fica tranquilo, pode renovar com o Santos que você vai ser convocado. Aí ele sofreu essa contusão e que acabou tirando ele, né, desta convocação. Mas ele vai voltar, isso aí não tem a dúvida. Lucas Lima é um jogador que ele tem futebol para estar na seleção brasileira, no grupo principal.
Mas já foi contestado, né?
É contestado.
Tipo, contestado que não era aquele 10, olha, que olha, teve uma fase ruim.
É, o jogador tem fase, todo jogador contestado, até Pelé foi contestado. Né? Então, isso é natural que aconteça. Mas eu acho que ele tem futebol, ele estando em boa forma, se preparando, ele tem futebol para estar entre os melhores jogadores do Brasil. Vai depender,
pode não ser titular, mas não do ser grupo,
titular. Né? Vai depender do treinador, vai depender do momento também, porque às vezes o jogador está muito bem, mas os que concorrem com ele também estão muito bem. Aí depende ali do treinador, no detalhe que o treinador mais gosta, que faz a convocação. A gente teve exemplo em 70, lembra em 70? Tinha Dirceu Lopes, Zé Carlos, né? O meio de campo com o Clodoaldo.
E ele teve que armar todo mundo ali, botar todo mundo no meio de campo.
Aí ele
fez espaço para o Rivelino.
Achou espaço na ponta esquerda. Né? Então, e o Dirceu Lopes ficou fora, Zé Carlos ficou fora. Isso acontece agora, é um jogador que, em boa forma, disputa a possibilidade de ser convocado.
Valeu, 5h24, mais uma aí, Glaucio Araújo.
Olha, de trânsito eu não tenho não, eu tenho fofoca sobre o jogador da seleção brasileira, pode ser?
Mas posso descobrir quem é o jogador?
Pode.
O atual ou antigo?
Da seleção atual, né? Fofoca atual, quentinha.
Neymar,
desmanchou, Neymar? Só se fala do Neymar, né,
desmanchou,
gente?
Desmanchou, Neymar?
Só se interessa de fofoca do Neymar. Não, o Neymar, esse negócio de rede social é uma tristeza, né, gente? O pessoal, né, fica fazendo, passando mensagem no privado e tal, aí tem o Instagram.
Eu falo com vocês sempre, ó, cuidado com essas mensagens no Face e tal.
Olha, aí o Neymar, ele usa muito o Instagram, né? E aí ele tava conversando com uma menina, uma modelo, a modelo Karine Rodrigues no direct do Instagram, que é uma conversa privada. Aí, só que a moça resolveu expor a conversa que era privada, ela fez um print e postou no Instagram dela pra todo mundo, pra quem quisesse ver, inclusive, né, a Bruna Marquezine, óbvio, se ela não viu, alguém mandou pra ela ver. Mas foi uma coisa boba, só que as pessoas fazem um carnaval, né? Ela perguntou pro Neymar, e aí, o que você tá achando do meu novo visual? Aí ele botou aquelas palminhas, né, e falou, tá gata.
Sim, nada demais, tá gata.
Tu acha que a Bruna vai achar que não é nada demais?
Olha... Ah, Bruna, você ficaria com ciúme?
Não.
Não, no caso, se fosse o contrário.
Eu ficaria. Isso é uma...
Eu não ficaria.
Tem pessoas que são muito ciumentas e que por qualquer situação cria um caso.
Ah, eu não ia gostar do meu namorado falando pra uma mulher bonita que gata, não.
O grande problema aqui é ter que explicar que focinho de porco não é tomada.
Não, e tipo assim, o que veio antes... Até chegar no ponto de falar tá gata, o que veio antes? Que ela não printou, ela só printou que tava a parte do tá gata.
Por exemplo, o Roger
Moore... Aí já é imaginação.
O Roger Moore morreu
hoje, né? Não teriam ciúmes.
O Roger Moore morreu hoje com 89 anos. Um grande ator. Alain Delon, um grande ator. Você não diria que o Alain Delon era um gato, era um senhor?
Eu diria que ele é um homem bonito.
Muito
não
bonito.
Que ele era um gato.
Não, gato também é
gato
bonito.
Gato não, né?
Era bonito. Todo mundo dizia que o Alain Delon era bonito. E aí?
Essa questão é de... de pessoa para pessoa, né? A Glaucia, por exemplo, não gostaria. Eu não vejo nada demais.
Eu também não.
Né? Mas cada um tem a sua...
Você não vê nada demais até acontecer com vocês,
tem um pouco,
né?
Já aconteceu. Tem um pouquinho de ciúme?
É, tem que ter um pouquinho, né?
Não, ciúme não, tem um sim, pouco, mas claro. não chegar esse... Aí sim, a Marquezine falou o quê? Respondeu?
Não, ela não falou nada ainda, né? Tá, estamos aguardando os acontecimentos.
Só falta printar a conversa dela também. Só que falta.
Pessoal, é triste, cara, né? Vamos ver o que vai acontecer. De repente ela vai passar batido e não vai... De repente não vai nem ligar mesmo, entendeu? Vai achar que a menina é bonita mesmo, ele falou que tá gata e vida que segue, né? Você falou sobre o Roger Moore, né? O Roger Moore que morreu na manhã dessa terça-feira, aos 89 anos.
Você viu o filme dele com 007?
Não vi.
Não chegou a...
Não vi.
007, ele fez um dos primeiros,
não sou muito
né?
fã
ele
de 007, né?
O primeiro foi Sean Connery, né, que de uma certa forma imortalizou, e ele foi o segundo a fazer... o agente. Depois vieram outros, né? Foram vários atores que fizeram.
Tem um filme famoso 007, dele, né?
Me parece que foram 16.
Ele começou, se não me engano, 1970 ou 1971, com Vive e Deixe Morrer, que até o Paul McCartney ganhou o Oscar com Live and Let Die, música que foi regravada pelo Guns N' Roses.
73 no Vive e Deixe Morrer.
Ah, foi em 73.
Eu falei 16, não, foram 26 filmes de 007 com...
Foram 6 filmes com 6. O Roger
Não, com
Moore.
O Roger Moore, mas no total...
Total só 26.
No total só 26. Ele atores. É o terceiro 007, teve com o Sean Connery, depois de Jorge Lazenby entrou, fez 007 a serviço de Sua Majestade, se não estou enganado, e ficou só um filme. O pessoal não gostou, inclusive é um filme que o 007 casa no final, já dei spoiler, mas tudo bem, filme antigo. E logo depois o Sean Connery fez mais um filme e aí entrou o Roger Moore, que ficou nos anos 70 e metade dos anos 90.
Você vê que o cabeça gosta de...
Eu sou fã de 007. Eu sou fã de 007.
Eu tenho uma notícia já sobre 007.
O Roger Moore, ele faleceu na Suíça após uma breve batalha contra o câncer. Em nota emitida pela família, os filhos do ator disseram que seus últimos dias foram cercados de tanto amor que seria impossível colocar somente em palavras. O funeral de Roger Moore vai ser restrito à família e vai ser realizado na cidade de Mônaco, na França, porque, segundo um dos filhos dele, este era um dos desejos do ator. Borges.
Sabe qual é a notícia? Recebi hoje um telefonema de uma... inclusive um diretor de cinema, para eu fazer o 007 brasileiro.
É estilo Bento Carneiro?
Segue.
Olha, o Borges, rapidinho.
É melhor, viu, gente? Vamos falar de
esporte. Borges, o Roger Moore também gostava de muito de futebol. E ele, como foi embaixador da Unicef, ele utilizou a paixão dele pelo futebol para tentar levar um pouco, melhorar um pouco a vida das crianças pelo mundo. E eu tô olhando aqui uma matéria do site Trivela, é um site que eu recomendo muito, tem umas matérias bem legais, e ele era torcedor do Manchester United. Ele apareceu, tem uma foto que inclusive aqui na internet, várias pessoas circulando essa foto, ele com a camisa do Manchester United ao lado do Alex Ferguson. Então ele aí, tipo, era um fã de futebol, tem a ver com o próprio programa No Mundo da Bola, e ele colocou a paixão dele pelo futebol para tentar ajudar as pessoas que precisavam.
É tão importante, né, Jorge, as pessoas que têm condições de ganhar dinheiro como ganhou o Roger Moore e outros atores norte-americanos e também pessoas que podem ter financeiramente, de ajudar, né?
Sem dúvida nenhuma.
Isso é muito importante.
Olha, qualquer pessoa pode fazer alguma coisa, independente de ter muito ou pouco. Depende da grandeza de cada um. Agora, ele muito mais, obviamente, por tudo aquilo que ele ganhou, por tudo aquilo que ele representou como um ator conhecidíssimo no mundo inteiro, fazer alguma coisa. Ainda bem que fez. É muito importante que isso seja registrado.
É que as pessoas acham que é demagogia. O cara está fazendo demagogia? Não, o cara está ajudando mesmo.
É, ajudando ele pode, né?
Em 2002, em Old Trafford, ele promoveu um amistoso do Manchester United com o Boca Juniors para angariar fundos para a Unicef, para tentar auxiliar as causas humanitárias. E ele, na época, ganhou uma camisa do Manchester com o número de 007. E ele mesmo se dizendo assim, apesar de ser fã de futebol, mas não acompanhar tanto quanto nós aqui na mesa, ou um torcedor mais fanático, ele dizia que usava esses grandes jogos para tentar apoiar. E ele dizia que o esporte tinha um papel muito importante nesse ponto. Ele dizia, o esporte pode ser uma das maiores válvulas de escape da vida, especialmente se você gosta de natação. Por isso parecia que um livro sobre futebol nunca poderia nos dizer nada tão profundo sobre a existência humana. Ele citando um livro do Nick Hornby, ele chamado Febre de Bola. Ele quase fez a toa daquele filme Fuga para a Vitória. Tinha o Sylvester Stallone, tinha o Pelé, tinha o Michael Caine, só que ele não tinha condição física, acho que tinha feito filme 007 antes, o papel acabou indo pro Michael Caine.
E a gente sempre falou isso, né? Que o esporte é a válvula de escape importante para a sociedade.
Não,
né?
Em função esporte é, sem dúvida nenhuma,
do ser humano,
é uma
utilização
forma
física, mental. Né?
É uma forma de você aprender regras
também.
Respeito, né? Admiração, e que serve para a vida inteira. Mesmo que você não se destaque como um atleta, um grande jogador, ou o que for, mas você aprende regras, né? E é importante, porque a gente aprende as coisas quando é pequeno. Porque depois de grande, amigo, é muito mais difícil.
Então, detalhe aí, meu querido Glaucio. Você desculpa que eu te interrompi para falar com o Jorge.
Não, você terminando aí. Só porque o Cabeça falou de Manchester. E ontem teve um atentado em Manchester, né? Então, o autor desse atentado, que deixou 22 pessoas mortas e 59 feridos, foi identificado como Salman Abedi, um britânico de origem líbia de 22 anos, de acordo com a polícia. As autoridades ainda tentam determinar os motivos do ataque. No final do show da cantora pop americana Ariana Grande, a cantora Ariana Grande, que tem shows marcados aqui no Brasil agora, né? Em junho, né?
E o público dela era infantil e infanto-juvenil.
Exatamente, gente bem nova, bem jovem, né? E eles querem saber se o Abedi agiu sozinho ou se ele pertencia a alguma célula terrorista. A ação foi reivindicada pelo Estado Islâmico. Segundo a agência Reuters, o terrorista teria viajado de trem até Manchester, partir de Londres e seria registrado como Salman Abedi ou Salman Ramadan Abedi, né? Ele é filho de refugiados líbios. E aí estão vendo, né? Estão investigando
essa ligação.
Consegue saber exatamente isso, né? Por que que ele cometeu esse atentado, se esse atentado tem realmente a ver com o Estado Islâmico. Borges.
E um detalhe sobre o que a Glócia está colocando, Borges. O Manchester United, ele fechou as suas instalações, já tinha... Que nem acontece com a CBF aqui no Brasil, eles abrem o clube para visitação, o pessoal pode olhar os troféus, tem toda uma parte lá reservada à história do Manchester United, aquilo ficou fechado em solidariedade, e você vê como é que é o futebol. O Yaya Touré, que é do Manchester City, o rival do United, da mesma cidade, o seu russo e o seu agente, o russo Dmitry Seluk, prometeram doar 100 mil libras esterlinas, mais ou menos R$420 mil, para ajudar as vítimas do atentado da noite dessa segunda-feira. E amanhã, Borges, atenção redobrada, porque tem final da Liga Europa, Ajax contra o Manchester United, Borges.
Que será?
Eu vou pesquisar aqui, Borges.
Verificar. Vocês, Borges, estavam falando aí também de caridade, sobre que cada um pode fazer um pouquinho de cada coisa, e ontem, durante o show, né, durante essa explosão, né, no show da Ariana Grande, uma mulher de 48 anos, ela viu muitos jovens perdidos ou em pânico, tentando fugir. Então, ela decidiu pegar essas pessoas, levar junto com o marido, eram mais ou menos 50 pessoas, levaram para um hotel nas proximidades da Arena Manchester, e aí depois que essas pessoas estavam a salvo, a mulher começou a divulgar nas redes sociais que os jovens estavam sob seus cuidados, disponibilizou o seu número de telefone, endereço do hotel, para que os pais pudessem entrar em contato e buscar
a final da Liga Europa vai ser disputada na Friends Arena, Arena Amigos, em Estocolmo, na Suécia. Mesmo assim, é atenção redobrada.
Com certeza. E só para fechar, tinha muitos pais esperando, aguardando os filhos saírem, né? Que já estavam no final do show,
né? Isso é um desespero enorme, né? Nesse momento, quando isso acontece, você perde referências. Essa
você
atuação...
conhece a cidade de Manchester?
Eu conheço a cidade, é uma cidade muito bonita e tal. É uma cidade média, né?
De Londres.
É próximo. Né? Agora, essa atitude, né, dessa família é extraordinária num momento desse, reunir, né, conseguir acolher e depois começar a passar as informações. É porque nesse momento que acontece uma situação dessa, você fica perdido mesmo, você não sabe para onde. Ainda mais com a garotada, né? Tudo.
De 8 até 15
anos. 15, 16 anos.
5h35.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
Uma vaga na final do Novo Basquete Brasil vai estar em jogo hoje, às 19h30. Depois de estar vencendo a série semifinal por 2-0, o Pinheiros viu o Bauru empatar o confronto e ter a vantagem de decidir em casa, no ginásio Panela de Pressão, que vai virar realmente uma panela de pressão. O Pinheiros busca chegar à final do Novo Basquete Brasil pela primeira vez. O time confia no bom retrospecto como visitante nesses playoffs, tendo vencido inclusive o Bauru no ginásio Panela de Pressão. O Bauru, por sua vez, tenta manter o embalo de 2 vitórias seguidas para chegar à terceira final consecutiva do Novo Basquete Brasil. O fator casa é uma aposta do time e realmente vai ser uma pressão incrível. Como é que deixa empatar vencendo 2-0, né? Impressionante.
Valeu, então, aí é aquilo, aconteceu com o Flamengo o inverso. O Pinheiros perdia por 2-0 e virou de 3-2, agora... O Pinheiros está...
Agora tem essa possibilidade também.
Eu acho muito difícil que o Bauru não consiga esse intento. Pode ser até que não. E para o basquete, para a final do basquete, é melhor Bauru e Paulistano do que Pinheiros e Paulistano.
Essa questão psicológica está a favor do Bauru. Mas a gente sempre tem aí o poder, né, de reação dos atletas, dos jogadores. Agora, no momento, psicologicamente, a força está do lado do Bauru.
É a panela de pressão lá no ginásio. 5h37.
Olha aí, o timaço nacional!
E a Conmebol puniu o clube brasileiro pela escalação irregular ao Chapecoense. O zagueiro Luiz Otávio, na partida contra o Lanús, pela quinta rodada do Grupo 7 da Copa Libertadores da América. A punição foi anunciada no começo da tarde dessa terça-feira e com isso a Chape está eliminada da competição continental. O time da Chape que vai jogar, né? Vai cumprir hoje o seu jogo, mas infelizmente estava toda a expectativa na Arena Condá para que o time conseguisse essa vaga. A Chape começou mal a fase, de grupos, que começou muito mal essa fase do grupo D, mas que ia tentar recuperar, tanto que venceu o Lanús lá na Argentina. Os pontos foram retirados da equipe brasileira e computados para o time argentino com o placar de 3-0. Nesta noite, portanto, a Chapecoense entra em campo diante do Zulia, apenas para a possibilidade de alcançar a terceira colocação do grupo 7, uma vaga na Copa Sul-Americana. Com a punição, a Chapecoense terá 7 dias para recorrer ao Comitê de Apelação da Conmebol. O sorteio das oitavas de final já está marcado para o dia 7 de junho em Luque, no Paraguai. Detalhe aqui, ô Jorge, é o seguinte, depois que a Conmebol suspendeu o Palmeiras e suspendeu o Peñarol apenas por um jogo, tudo pode acontecer. De repente a Chape tem explicação para isso.
Houve um erro.
Grande erro. Teve um erro agora do Pimpão também. Foram avisar o Botafogo que o Pimpão não podia jogar contra o Estudiante porque já tinha levado o terceiro cartão. E inclusive não joga nem quinta-feira.
Mas avisaram a tempo. O que acontece, houve um aviso.
O Chape disse que não aceitou.
Ela não foi uma coisa oficial. Mas não é dúvida, né? Quando você tem uma dúvida, você deve se prevenir. Lógico. Então, a medida preventiva seria não deixar o jogador entrar em campo. Aí a Chape não entendeu dessa forma e colocou o jogador em campo. A informação, ela não foi uma informação através, por exemplo, de um e-mail, onde você confirma o recebimento do e-mail. Ela foi feita de um WhatsApp. E aí, isso gera dúvida, né? Agora, a Chape está aí.
Temos aí o exemplo do André Santos, do Flamengo, né?
Naquele campeonato brasileiro, né?
Borges, desculpe, um detalhe. Isso foi levantado pelo Bruno Saldanha aqui no facebook.com/Rádio Nacional Rio, que é o seguinte, o Ayrton, e se não me engano o Camilo no Botafogo, passaram por uma situação semelhante. Só que o Rodrigo Pimpão, ele tomou 2 cartões amarelos na segunda e terceira fase da Libertadores, pré-fase de grupos. E
foram para o de grupo.
Isso, foi esse, aí que tá. A Conmebol, uma parte do regulamento diz que os cartões são zerados. Outra parte do regulamento diz que os cartões não são zerados. De fato é que o Pimpão levou mais 1 cartão amarelo e não vai jogar amanhã, que a gente vai ver isso no noticiário que vai ser trazido para o Rodrigo Ricardo. Ou seja, qual é a palavra final? Ninguém sabe.
O problema é que o Jorge falou muito bem. Tem que ir lá
investigar. Por precaução, né? O Botafogo tirou o Rodrigo Pimpão. Exatamente. É uma precaução que faltou a Chape.
Faltou a Chapecoense. Outra coisa, quando existe uma dupla interpretação, o que se faz é não prejudicar. Exato. A decisão para não prejudicar os clubes. Aí, no caso, eu acho que há um erro também da Conmebol, mas também um erro da Chapecoense. Vamos ver o que acontece nessa apelação, que vai ser feita antes das partidas das
oitavas. Julho.
Das oitavas. Só em julho. Então dá tempo aí de haver uma mudança. Eu acredito que não vai mudar, mas de qualquer maneira há uma chance.
Valeu. E o Luiz Otávio fez o segundo gol contra a Lanús, se não me engano.
Fez o gol da vitória, ainda por cima.
Ainda, né? 5h41, vamos fazer uma paradinha, Zé Roberto. O Zé Roberto, que é só para declarar aqui para todos, que ele tem um cabelão, tipo, guitarrista de rock.
Juro que eu pensei que você ia falar outra coisa, Borges. Não,
rock, metaleiro, tal. E tem o bigode. Bigode porque ele é conhecido nas redes sociais como Zé Bigode. Por isso que ele mantém o bigode ali.
O Zé Mustache, né?
Mas ele prometeu que hoje ou amanhã estará cortando o cabelo.
Perdeu a aposta?
Não sei. Eu sei que ele vai cortar o cabelo e vai vir requinho.
Requinho.
Você lembra, né? Não, Reco não é do seu tempo.
Reco não, não é do meu tempo.
Reco é do meu tempo.
Chama o intervalo, Bosch, pelo amor de Deus.
5h41.
Um samba que falasse.
O samba de roda de samba também ganhou espaço no Festival de Música das Rádios MEC Nacional 2017. E você, compositor do Rio de Janeiro, não fique de fora. As inscrições estão abertas. Outras informações, acesse radios.ebc.com.br/Festival de Música.
Eu gritei, deixa comigo.
Samba de Roda de Samba é no Festival de Música das Rádios MEC Nacional 2017.
Da
Reviva suas melhores lembranças.
Lembro com muita saudade aquele bailinho.
Momentos marcados por canções inesquecíveis. Sucessos que valem a pena ouvir de novo.
A gente era feliz e não sabia.
Luz e Show, de segunda a sábado, às 10 da noite.
Luz e Show,
aqui na Rádio Nacional.
Valeu, então, 5 horas e 43 minutos, você curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, aqui pela Nacional Rio 1130, lembrando que a Nacional Brasília e toda a rede pública de rádio, a Nacional também da Amazônia e lá da, do Alto Solimões, transmite hoje o Jorge Vamburgo de 8 às 9 por lá. Aqui é a Nacional Rio, curtindo esse programa No Mundo da Bola para você. Nós vamos ao trânsito com ela, 5h44.
Trânsito com Gláucia Araújo.
Dona Gláucia Araújo, um recado aqui do Sobrandão. Não preciso saber da ponte hoje, porque estou de folga. Beleza, estou na escuta, hein? Mas quero saber do tempo aqui em São Gonçalo. Aí, fala o que você falou aqui em off para mim no ar.
O que eu falei para você em off? Ah,
manda ele abrir a janela e
ver o tempo. Eu falei nada disso, deixa de ser intriguente.
Quem manda abrir a janela é o Mazela. Abre a janela e toma um ventinho.
Eu falei nada disso, seu Brandão. É porque aqui no... No Alerta Rio, a gente não tem previsão para São Gonçalo, a gente tem previsão para o município do Rio de Janeiro.
Mas eu achei que o seu recado foi correto. Faz o seguinte, ô Brandão, abre a janela aí da sua casa, do seu apartamento. Olha se o tempo tá bom, tá, não tá ruim. Inclusive, responde pra gente se o tempo tá nublado aí.
Vamos falar de trânsito e para de ser intriguento. Túnel Rebouças tem carro enguiçado na primeira galeria do sentido centro. Tem uma faixa ocupada no local, trânsito bastante intenso. Falando em trânsito intenso, ponte Rio-Niterói, trânsito para Niterói com retenções da grande reta até a descida do Vão e nas saídas para Jansen de Melo e Feliciano no Sodré, tempo de travessia na ponte Rio-Niterói, sentido Niterói, estimado em 35 minutos.
Estava 19 agora, passou para 35
passou
já?
Passou para 35,
é, quase hora. Recorde, hein?
É, não sei quanto é
nós
que é o recorde.
Nós estamos só pensando
não,
nos recordes.
Estamos em 35 minutos. E o Centro de Operações Rio fez uma parceria com o Waze, né? Aquele aplicativo que te dá o melhor caminho. Então, os usuários do app, eles são informados pelo Centro de Operações Rio, pelo COR, sobre os impactos no trânsito, né? O objetivo é comunicar a esses motoristas sobre intervenções programadas ou ocorrências de grande impacto que possam afetar o tráfego de veículos em vias de grande movimentação. Então, se você tem o Waze, né? Se você utiliza o Waze, você já vai ter todas essas informações através do seu aplicativo. E a Prefeitura do Rio, Carlos Borges, liberou o trecho da ciclovia Tim Maia depois da ressaca.
Aquela que
né?
caiu, né?
É, aquele...
Então, quando tem ressaca, ela é fechada.
Eles estão interditando, ele foi interditado na
Mas
última...
não havia, ainda não teve essa obra, não, de é porque... Ah, grana, não tem grana.
Não sei se é por causa
Eu
disso,
Eu acho
mas...
que é, porque não é o Jorge, é porque não tem grana ali para ajeitar aquela... Onde caiu aquilo?
Eles não deveriam nem
lá
passar...
Lá na Avenida Niemeyer.
Pela cabeça deles não ter o que fazer.
Aquilo lá está um problema, né? Porque
tem que ter, fazer um reforço.
Você tem que fazer um reforço, você tem que... Né, tem várias situações que envolvem autorizações, pagamentos, de indenizações e tal. Não é uma coisa simples, não. Ali é complicado, porque aquilo ali foi mal feito, né?
Ali o buraco é bem fundo, né? Então, esse trecho da ciclovia tinha sido interditado na última quinta-feira, dia 18, por conta de ressaca. Teve um trecho liberado hoje pela manhã, um trecho entre São Conrado e Barra da Tijuca. De acordo com o Centro de Operações Rio, houve um registro de ondas com mais de 2 metros e período de pico maior do que 15 segundos. Aí, quando isso acontece, a ciclovia tem que ser fechada. O órgão informou ainda que continua monitorando das condições climáticas, a fim de garantir a segurança de pedestres e ciclistas.
Ela deve ser fechada lá do Leblon, né? E até o trecho de São Conrado. Fica só de São Conrado para quem vai para frente, para quem vai para Barra.
Só até a Barra.
E do Leblon para Copacabana.
Continua fechado, continua interditado.
Não, do Leblon para Copacabana, não. Do Leblon para a Avenida das Niemeyer, sim.
O único trecho que foi liberado por enquanto foi São Conrado e Barra da Tijuca. É São mesmo? Conrado e Barra da Tijuca.
Tá. É porque o outro também não é trecho, tá certo, é porque você pega a como é que se diz? A
eu
orla.
Sei que foi uma obra ela, muito
é
cara.
A orla, né? A orla do Leblon, Ipanema.
Fora dessa
Não tem nada
a ver. Uma obra muito cara e que não está sendo utilizada, né? Mas vamos nessa.
5h48. Vai enfrentar o Estudiantes, vai disputar a primeira colocação do grupo 1. Botafogo levaria vantagem de jogar a segunda partida em casa na próxima fase da Libertadores da América. O Rodrigo Ricardo traz notícias do Fogão.
Rodrigo Ricardo.
O volante Bruno Silva vai ser novamente julgado por uma bolada no árbitro. O lance aconteceu na estreia do Botafogo no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio de Porto Alegre. O árbitro Braulio da Silva Machado deu cartão amarelo a Bruno Silva, mas para a Procuradoria da Justiça Desportiva, o juiz deveria tê-lo expulso. A Procuradoria pede 6 jogos de punição para Bruno e suspensão de até 90 dias para o juiz. Bruno Silva será julgado na sexta-feira pelo Tribunal de Justiça Desportiva. Na final da Taça Rio, Bruno Silva cometeu a mesma indisciplina quando chutou a bola sobre o juiz Bruno Arleu de Araújo. Pela atitude, recebeu 3 jogos de suspensão. Já cumpriu 1 e ficou com 2 pendurados para o Carioca de 2018. Em coletiva à imprensa, Bruno Silva se defendeu dos casos.
Olha, quando eu comentei, foi sem intenção a bolada no jogo contra o Vasco, no que eu dei no juiz. E quanto o Grêmio, foi uma felicidade, eu rolei a bola, pegou no juiz, mas é tranquilo, isso aí pode falar, não é uma coisa que me preocupa, eu sei que eu não sou um cara como estão falando. Então, acho que feliz, desde quando eu cheguei no Botafogo aqui, eu venho fazendo gols, ajudando.
Bruno Silva viaja com o Botafogo nesta terça-feira à tarde para a Argentina, onde enfrenta o Estudiantes de La Plata pela Libertadores. O alvinegro não vai contar com o Pimpão suspenso e vai poupar o meia Camilo para a partida. Apesar dos desfalques, o técnico Jair Ventura vai com força máxima na busca do primeiro lugar do grupo.
Só quem vai ser poupado é o Camilo, porque ele vem num desgaste e um incômodo no adutor. Então a gente preferiu não correr risco com o atleta. O Pimpão está suspenso, né, e os demais não estão todos liberados, tirando o pessoal do DM, né? Os que não têm condições por conta de lesão. Mas a gente vai com força máxima, buscar o nosso objetivo, né, conseguir um grande jogo. Respeitamos a equipe do Estudiantes, uma equipe muito forte. Mas a gente vai buscar a vitória para conseguir o primeiro lugar do grupo.
Botafogo e Estudiantes se enfrentam nesta quinta-feira, às 9h45 da noite, com transmissão da Rádio Nacional.
Com certeza o nosso Ricardo Mazzella está nessa transmissão, lá do Valdir Luiz e também do nosso Rafael Monteiro. Lembrando que amanhã Flamengo e Atlético Goianiense, direto do Serra Dourada pela Copa do Brasil, André Luiz Mendes vai dar o recado com as participações do Valdir Luiz e do Bruno Mendes. O Jorge Vamburgo vai no plantão Nacional de Esportes nessa quarta e quinta-feira. O Bruno Silva disse que deu só um toquinho, não chutou em cima do juiz. E aí? E a falta do Camilo e do Pimpão para o jogo?
Não foi. A gente que está acostumado a acompanhar futebol há muitos anos sabe que contra o Vasco ele chutou mesmo a bola contra, até de forma mais ostensiva, pegou um gancho de 3 jogos. Aí ele faz a mesma coisa nessa partida no Campeonato Brasileiro, não com tanta força, mas chutou sim a bola em cima do árbitro, tanto que o árbitro deu cartão amarelo, talvez fosse merecedor do vermelho naquele momento. E não tenha dúvida que no julgamento, se não houver nenhuma descaracterização pelo Botafogo, uma defesa brilhante dos advogados do Botafogo, ele vai pegar um gancho e talvez maior do que pegou aqui no Campeonato Carioca, porque é reincidente. E não adianta ele falar que não teve intenção, porque todo mundo viu, está na câmera, lá nas imagens. Como é que... Se você não quer, deixa a bola, sai. E deixa a bola. Ele chutou a bola, talvez até tenha se arrependido e tendo um chute mais fraco do que foi no jogo contra o Vasco, quando ele chutou com mais força no ápice da partida.
E o time, Jorge, ele vai com a força máxima. O João Paulo vai jogar um pouquinho mais à frente. Estava falando aqui até, possivelmente com a entrada do Guilherme no lugar do Rodrigo Pimpão, a substituição normal que deve acontecer, e mais essa do meio-campo, porque ele colocaria Ayrton Lindoso, o João Paulo e Bruno Silva. E aí?
É o...
Ficaria um time bem marcado.
Bem marcado. Porque, porque na realidade esse jogo, o Botafogo tem interesse em ser o primeiro colocado, porque aí teria o mando de campo.
Isso. Essa vantagem aí para outras fases também.
Para as outras já. No segundo jogo, pelo menos nas oitavas. Agora, a equipe do Estudiantes joga pela...
Joga até pelo empate.
Para ficar na...
porque ele tem um saldo melhor. É.
Para a Sul-Americana.
Ah, sim, é o Estudiantes.
Porque a Libertadores está fora.
Né? Não, e é bom lembrar que o Botafogo tem o Estudiantes, mas o Atlético Nacional enfrenta o Barcelona e Guayaquil. Se o Barcelona empatar a partida, o Botafogo também empatar, ou os dois ganharem, só vai depender do resultado do Botafogo, porque tem que ser elástico.
Vai ser um
saldo. Tem uma diferença no saldo de gols.
No saldo de gols, é verdade. Então, para o Estudiantes, interessa a competição sul-americana ele pode disputar. Então, por isso que vai ser um jogo. Agora, o Botafogo sempre joga melhor quando joga esperando o resultado, né? Esperando o ataque do adversário. E vai ser isso que vai acontecer na Argentina.
Valeu, 5h53.
Momento Estádio.
Momento Estádio é com Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
Mais uma vez, a briga política entre a Federação Paulista de Levantamento de Peso e a Confederação Brasileira de Levantamento de Peso acabou atrapalhando a vida do principal atleta do país na modalidade. Quinto na Olimpíada do Rio e bicampeão dos Jogos Pan-Americanos em 2011 e 2015, Fernando Reis não foi convocado para o Campeonato Pan-Americano, que é a única seletiva para o Campeonato Mundial. Ambos serão realizados nos Estados Unidos ainda este ano. A Confederação Brasileira chamou no último fim de semana 16 atletas para o torneio continental, mas Fernando ficou de fora. Segundo os critérios de convocação para participar do PAN, o atleta precisaria ter disputado o Campeonato Brasileiro realizado há 2 semanas e nele fazer um índice pré-determinado. E o Fernando está morando nos Estados Unidos, não veio para a competição, embora no exterior tenha atingido com sobras a marca mínima exigida. E essa briga de federações, confederações, acaba prejudicando o esporte brasileiro mais uma vez.
Infelizmente, né, Wagner? Gomes, lembrando e anotando aí na sua agenda que dia 3 de junho, num sábado, a partir de 1 da tarde, Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo 2017, você vai estar conosco ao vivo, com exclusividade em sinal aberto, na nossa TV Brasil, com o Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo 2017. Você curtindo aqui pela TV Brasil. 5h55.
Nacional Jornalismo.
Plano de legado dos Jogos Olímpicos do Rio 2016 é insuficiente e não está sendo cumprido, segundo o Ministério Público Federal. Reportagem de Tamara Freire.
O Ministério Público Federal quer que o poder público se comprometa com um plano de legado que realmente garanta a utilização das arenas construídas para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do ano passado. O abandono das estruturas foi o assunto de uma audiência pública realizada pelo órgão nesta segunda-feira. De acordo com o procurador Leandro Mitidieri, o plano de legado entregue pouco antes do início dos Jogos, após uma ação civil pública ser ajuizada, não foi satisfatório e sequer está sendo cumprido.
Nós constatamos a ausência de planejamento, né? O planejamento tinha que ter ocorrido muito antes e constatamos também que o plano que nós obtivemos judicialmente, plano de legado, ele foi irreal. Já houve uma imposição de multa, vamos cobrar, assim como outros órgãos de controle, um plano de contingência, uma coisa emergencial, e depois um plano aí consistente do que fazer com essas instalações. Essas estruturas ficaram paradas, gerando gastos, né? Isso tudo é objeto de apuração. Então, agora nós temos que dar destinação cidadã a essas instalações.
Em dezembro do ano passado, após o fracasso do plano inicial de realização de uma parceria público-privada para administrar as arenas olímpicas, a Prefeitura repassou a gestão de 4 arenas do Parque Olímpico da Barra para a União, ficando com outras três e com o Parque Radical de Deodoro. Já o Complexo Esportivo de Deodoro permanece sob tutela do Exército. Durante a audiência, o presidente da Autoridade de Governança do Legado Olímpico, órgão criado pelo governo federal após a dissolução da Autoridade Pública Olímpica, Paulo Márcio Dias Melo, prometeu apresentar novo planejamento de uso das arenas no dia 14 de junho.
Não há necessidade de se investir mais dinheiro para que eventos aconteçam. A necessidade que existe ainda é a necessidade de investimentos para o custeio do parque, para a manutenção de água, luz e tantas outras que são necessárias a qualquer legado olímpico funcionar.
Já a prefeitura afirmou que não é prioridade neste momento seguir com o projeto de desmontar a Arena do Futuro e o estádio aquático e utilizar as estruturas para construir quatro escolas, mas garantiu que a Arena Carioca 3 está sendo utilizada. Já o Parque Radical de Deodoro segue sem previsão de reabertura, conforme explicou a subsecretária municipal de Esportes e Lazer, Patrícia Amorim.
Uma série de situações que fazem com que o parque ainda esteja fechado, mas em muito pouco tempo ele será aberto, mas será aberto para não fechar. Ser aberto para dar continuidade. Continuidade de atividades esportivas e de lazer para a população, que é a nossa prioridade. A manutenção é cara e complexa, então a gente tem que deixar na mão de quem sabe fazer para que ele não deteriore.
O presidente da Superintendência de Desportos do Rio de Janeiro, Leonardo de Moraes, também garantiu que uma nova licitação para administrar o estádio do Maracanã deve ser feita ainda este ano. Atualmente, o governo do estado está em litígio com o consórcio que venceu a licitação para administrar o estádio. Mas enquanto uma nova administradora não é escolhida, as empresas precisam continuar com o serviço, conforme determina uma liminar expedida no início do ano. Do Rio de Janeiro, Tâmara Freire.
É, essa questão aí da questão do nosso Parque Olímpico, a gente passa, por exemplo, agora, hoje pela manhã também, a questão do Mané Garrincha, passamos na Arena Pantanal desde o início, logo depois da Copa do Mundo 2014, logo depois, acabou a Copa do Mundo, tivemos problema na Arena Pantanal, problemas no Maracanã para se resolver, problemas na Amazônia.
Olha, eu gosto de alguns estádios que foram construídos para a Copa do Mundo, foram construídos sem nenhuma necessidade. Né? Se você imaginar...
Oito davam, não precisava 12. Não
precisava 12. Você falou em Pantanal.
Pantanal.
Falou em Brasília, que é outro que não havia necessidade nenhuma. Porque
e Amazônia.
Amazônia.
Que não, isso. Né? A de Pernambuco e a das dunas ainda estão sendo mantidas.
Mas a gente citou três aqui, né, que poderiam tranquilamente ser dispensados, né? Poderia ter feito algumas obras de melhorias, como aconteceu, por exemplo, na Copa do Mundo da Alemanha, né? A Alemanha não fez estádios novos para jogar a Copa do Mundo, como aqui o Brasil fez. A descaracterização do Maracanã, ela foi quase um crime, né? Nós tínhamos ali, o Maracanã tinha um teto que era uma revolução da engenharia, né, aquele teto que não tinha nenhuma estrutura que que fosse a chamada mão francesa ou pilastra, aquilo ali foi totalmente destruído, né, e foram feito um teto que hoje está
dando problema,
né, de reparos caríssimos. Então o que a gente nota é que é um descaso total, né, com dinheiro público, e ao mesmo tempo a utilização desses locais depois, né, dos eventos. E outros tantos, como nos próprios Jogos Olímpicos, que muitos, né, muitos dessas instalações estão abandonadas, porque isso gera um custo caríssimo, e elas têm que ser utilizadas de alguma forma e gerar alguma forma de receita para que elas possam ser mantidas. Mas aí falta a visão, né, falta a visão pública, né, daquele instrumento de visão, né, pública, que possa ser usado para justamente garantir a utilização desses locais pela população e para, né, torneios, campeonatos que possam justamente chamar público.
E tem certos lugares, por exemplo, a Arena Pantanal, o campeonato mato-grossense e o sul-mato-grossense são campeonatos fracos, como também no Distrito Federal, o campeonato, infelizmente, lá o campeonato que eles chamam de campeonato candango, é também fraquíssimo.
Você quer ter uma ideia disso?
Sim.
Nesse domingo, o Cuiabá, que é o clube lá do Mato Grosso, enfrentou o Confiança de Sergipe pela segunda rodada da Série C. O Confiança venceu por 2-1. Sabe quantos pagantes? 398. É. Sabe quantos presentes? 817. Tinha mais carona do que pagante. É, sabe qual é a renda? R$5.890.
Como é que vai abrir uma arena?
Isso aí é um dia do estádio. Esse 5 mil vai num dia, né, para você manter o estádio.
É porque tem uma estrutura para... Mesmo que seja a mínima estrutura para abrir o estádio, tem uma mínima estrutura financeira.
É, você tem que ter uma estrutura para manutenção.
Bilheteiros,
pessoal da... Para manter, pessoal que fica de conservação, de catraca e tudo mais. E atividade. Né?
Também. Aí a atividade a gente vem na matéria da Tâmara Freire.
Que ela,
como é que a gente vai fazer?
Explica muito bem.
Está querendo utilizar para o cidadão. É. Sim, aí.
É, por quê? Porque na hora de se fazer a... Não é, havia necessidade de 12 sedes na Copa do Mundo. 8 sedes estaria de bom tamanho. Não havia necessidade, por exemplo, o Maracanã, ele foi feito um outro estádio.
Outro estádio? Depois uma reforma para as Olimpíadas.
Um orçamento de mais de R$1 bilhão de reais. É, você pega outros países que fizeram Copa do Mundo, investimento em estádios, menos da metade disso que foi utilizado no Maracanã. Né? Então, quer dizer, tudo isso nos leva a crer, né, como é que foi feito todo esse processo da Copa do Mundo no Brasil.
Eu me lembro, o Sambódromo, quando ele foi construído, tinha, não sei se ainda tem, tinha as escolas públicas. Em todo, durante segunda,
a concepção,
sexta-feira,
era essa.
Era essa.
Era essa.
Mas que não seguiu.
Eu acho que ainda existem. Acho que ainda existem escolas públicas lá. Ali? Porque então, senão seria uma instalação que só seria utilizada no carnaval, uma vez por ano. Né? Então,
ou às vezes o show, agora usa o show.
Agora tem shows. A ideia era ter escolas para que se funcionasse todos os dias e que a manutenção fosse feita todos os dias.
Boa noite para você, 6:04 no Mundo da Bola, agora fala do Vasco.
Vamos todos cantar de coração.
Luiz Ferreira, hein?
Olha, o Borges, o Vasco hoje não treinou. Sabe por quê?
Por quê?
Porque tá de folga.
Sim, mas ontem não treinaram?
Ontem treinaram. A questão é a seguinte.
O Vasco jogou quando?
O Vasco jogou no domingo e treinou ontem em São Januário. Tanto que a gente trouxe até aqui a palavra do Kelvin.
Normalmente é aquele
treino. Na segunda-feira. Foi um treino regenerativo. Isso. E hoje teve aquela folguinha porque o time já tá pensando no clássico contra o Fluminense. Lembra do pijama training? Lá de trás, então, mais ou menos isso que aconteceu. Só que, Borges,
deixa eu fazer uma pergunta.
Ih, rápido. Lá vem, o cara tá contra a folga do...
Rapidinho, Jorge, e depois reclama que, ou quando tem jogo demais, reclama que não podem treinar. Quando tem um espaço de uma semana pra treinar, dão folga no meio do negócio?
É meio estranho esse planejamento, porque o treinamento segunda-feira foi pros jogadores que jogaram a partir de domingo?
Não.
Foram para os que não jogaram.
Não jogaram o treinamento. E o regenerativo ali, uma piscininha e tal, para o pessoal
mas
que
deveria.
Jogou às 11 horas da manhã de domingo.
É, poderia dar folga na segunda-feira. E para quem jogou, e na terça-feira o treino, ter treino normal. Mas não sei por quê. Qual a explicação lógica?
A explicação foi porque o planejamento foi esse. O Jorge e Borges. Mas eu lembro que tinha muito torcedor do Vasco perguntando para a gente nas redes sociais, dizendo o seguinte... Quer dizer que agora o Milton Mendes vai barrar os mais velhos, os mais experientes e dar opção para a garotada. A gente lembra o torcedor da Rádio Nacional. O Nenê foi barrado na vitória contra o Bahia. E o Milton Mendes escalou o meio campo que tinha Iago Pikachu, o Matheus Vital e o Kelvin. O meio campo mais leve, mais rápido, sem contar o Douglas e o Jean, que são jogadores mais jovens. Todos eles atrás do Luiz Fabiano. Durante a partida entrou o Bruno Cossendei, que é um jogador que atua na primeira posição do meio campo e é pertencente às categorias de base do Vasco. A gente vai perguntar para o técnico Milton Mendes. Milton Mendes, a tendência é essa? É a saída dos mais experientes e a utilização dos mais jovens no Vasco? Milton Mendes respondeu.
Não é uma tendência. Eu sou treinador num time, ele é um facilitador. Tem as suas ideias e ele é nada mais, nada menos que um facilitador. Ele olha quem tá melhor e define o que ele quer, estratégias, né? seus pilares e seu caminho de modelo de jogo, ideias de jogo, e define. O André, conto com o André, conto com o Nenê, conto com todos que são menos novos, eles são, fazem parte do plantel, é um ativo do clube, tem todo o meu respeito, são tratados com igualdade, mas a tendência é quem estiver melhor. E o que o jogo pede. Mas a tendência é quem está melhor jogar. Não existe quem é mais velho e quem é mais novo. Lógico que nós estamos falando de um campeonato de longa duração. De longa duração você precisa mesclar, né? O novo não tem experiência para jogar um campeonato brasileiro sozinho, e o menos novo não tem a experiência, não tem a força de jogar um campeonato brasileiro sozinho. Então, esse é o contraponto, esse é o pêndulo que a gente tem que ter, essa é a ideia. Se o plantel entender isso como um ponto positivo, maravilha, nós estamos no caminho certo.
E aí, Borges e Jorge Ramos, a ideia é o equilíbrio, é isso que o Milton Mendes falou?
E aí, Jorge? Eu acho que o Milton Mendes ele tem que dar uma sacolejada mesmo no Vasco, né, para que o Vasco possa ter uma característica, né, e uma forma de jogar. Essa escalação que ele fez aqui, né, colocando, por exemplo, o Iago Pikachu no meio, o Matheus Vital, Kelvin, entrando com esses jogadores, deu mais movimentação ao Vasco, porque a entrada, né, do Nenê com o Luiz Fabiano deixa o Vasco muito mais lento, né? Então o Vasco precisa de jogadores mais rápidos. Talvez jogar com os dois seja muito difícil. E há uma tendência justamente a que ele faça esse tipo de escalação, né? Até o Nenê, porque o Nenê estava muito abaixo daquilo que a gente viu o Nenê jogar, por exemplo, no ano passado.
O Nenê, né, não era jogador para jogar todas as partidas, né?
Ele já
até tem, pela sua idade, anos, tinha que ser poupado em algumas outras partidas jogar, né? Mas o jogador também não entende dessa maneira.
Aí acaba que ficam dois jogadores veteranos e a...
ele pesa, Andrezinho, é.
Aí pesa. E Andrezinho é outro também.
É outro também.
Aí pesa. Então o treinador, percebendo isso, deu uma vida nova, uma movimentação. Foi até bom que tenha ganho o jogo, porque se tivesse perdido o jogo, provavelmente seria uma pressão muito maior, mas dá a impressão que o caminho é esse. E o Nenê vai ter que se esforçar, né, entrar em melhor forma para poder ganhar essa posição novamente.
6:09, vamos fazer o seguinte, já a gente vai vir com a nossa Glaucia Araújo com o trânsito e muito mais para você aqui no programa No Mundo da Bola. O Zé Roberto vai ali para os intervalos e a gente volta já.
A você, usuário do transporte coletivo, ceder o assento aos idosos no ônibus e demais meios de transporte, bem como respeitá-los nos momentos de embarque e desembarque, é um ato de gentileza e cidadania. Seja solidário e ajude o idoso quando estiver precisando. Cidadania, direito do idoso. Rádio Nacional, há 80 anos do jeito que você gosta.
Você, músico do Rio de Janeiro, cantor, compositor ou instrumentista, vem aí o Festival de Música das Rádios MEC Nacional 2017. As inscrições já estão abertas. Acesse radios.ebc.com.br/festivaldemusica. Não fique de fora! Festival de Música das Rádios MEC Nacional 2017.
Valeu então, 6:11, 6:11 no programa No Mundo da Bola aqui pela Nacional Rio, 1130, a mais querida do Brasil. Falando em querida, falando em voz bonita, vem ela aí. Opa!
Musa do Tempo.
É tempo, não era trânsito?
É, mas foi a musa do tempo.
Então tá, sim, mas olha...
porque você é a voz bonita, você é o que dá brilho nesse programa aqui, é você.
Ah, muito obrigada, muito agradecida, mas eu quero falar é do trânsito, porque na Gávea,
tá
na
ruim
praça...
negócio?
Não tá bom, né? Não tá ruim, mas também não tá bom. Na Gávea, na Praça Cibeles e Rua Mário Ribeiro, tem lentidão no sentido Lagoa. Lá na Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, retenção do Caju até Ramos, de Barros Filho até Deodoro. Linha Vermelha, sentido Baixada, também tem lentidão da Maré até ao Galeão, né? O trânsito bastante complicadinho. Eu li também, em algum lugar aqui que eu não tô achando agora, que o trânsito em direção a Niterói também aumentou, né? Aumentou o tempo de travessia. Passou para 38, Borges. Então, o tempo de travessia em direção a Niterói.
Falando que terça-feira é um dia pesado, você não acredita.
E a chegada à Praça do Pedágio, né, lá em Niterói, está com trânsito muito lento no momento. Vamos falar também um pouquinho da Avenida Brasil, Borges, por conta dessas interdições. A Avenida Brasil, ela tá tem obras, né, da Transbrasil e tem alterações. Está interditada a pista central no sentido Zona Oeste, entre Bom Sucesso e Penha, né, ali em Cordovil. Pista central no sentido centro, operando em mão dupla. O viaduto da Transcarioca está liberado de segunda a sábado. O viaduto das Margaridas tem fechamentos noturnos de 10h30 até as 4h30 da manhã por 2 meses e interdições noturnas nas pistas centrais entre Manguinhos e Cordovil até o mês de outubro. É a conclusão daquelas obras que tinham que ter ficado prontas para as Olimpíadas.
Quando é que vão ficar prontas?
A previsão são de 12 meses de obra, então acho
quanto?
Que até 12 meses.
12, 1, 2?
Já se passaram acho que 2 meses, tem mais uns 10 meses aí pela frente, me parece. Então, assim, isso já era para ter ficado pronto lá atrás, não ficou, então agora a gente está pagando o pato. Linha amarela, sentido Fundão, tem trânsito bom. No sentido Barra da Tijuca, o trânsito é lento do acesso da linha vermelha até a saída 4 em Pilares. A gente falou da ciclovia Tim Maia, do Leme ao Pontal, que não é do Leme ao Pontal, mas ela vai...
Leme ao Pontal, que eu faço, inclusive, natação do Leme ao Pontal, sabe disso, né?
Eu sei, Borges, claro.
Tô olhando pro Jorge por quê?
Não, tô só... A gente se fala no olhar, entendeu? Quase isso, né? A ciclovia Tim Maia...
É cada uma.
Eu boto no meu Face, ó. Eu vou nadar agora do Pontal até o Leme. Aí vem o Renato Marcília, que é ex-árbitro de futebol, comentarista lá da Rede Globo, bota no meu Face. Ah, aproveita, vai de lanche. Como é que vai de lancha? Voa nado.
Olha, a ciclovia tem 3,9 quilômetros de extensão, une os bairros do Leblon até São Conrado, né? O nome da pista foi dado, claro, em referência aí à canção do Tim Maia, do Leme ao Pontal. Ela foi inaugurada 17 de janeiro de 2016. No dia 21 de abril de 2016, teve aquele acidente que parte dela desabou, né? Matando 2 pessoas, ferindo 3. Aí hoje, né? E a prefeitura liberou o trecho que vai... de São Conrado até a Barra da Tijuca, que era um trecho.
Então liberou. É engraçado que quando eu passo ali no túnel, ali é o Dois Irmãos, né?
Sim.
Que é o túnel Zuzu Anjo, aquele é o Dois Irmãos. Quando eu passo ali, tinha gente circulando. Não sei se...
o pessoal circula, mas não pode, né, Borges? Você sabe que o pessoal, às vezes, é meio abusado, né?
Então,
eles
liberou,
interditam,
agora,
não tem deixam isso. Ninguém tomando conta, aí quando vê, já tem lá o pessoal passando onde não tem que passar.
Se o Paulo Garritano morasse na Barra e o Magrão, e também o Adriano Chagas, que é gerente lá do programa do Sem Censura, gosto de andar de bicicleta, ia ser uma festa, né? Bom.
Ia ser muito
pega
bom.
Ali Barra, direto, né? Niemeyer sobe.
Na verdade, a ciclovia Tim Maia, ela foi pensada em ser cartão postal do Rio de Janeiro, né? Porque é um dos, pra mim, na minha opinião, é um dos lugares mais bonitos do Rio de Janeiro. Eu já tive a oportunidade de passar ali nos Dois Irmãos, voltando, com o dia amanhecendo, né? Quando eu era jovem. Nossa, é uma vista, assim, maravilhosa.
Quando você era jovem, não, você é você
eu
é jovem.
Sendo jovem, mas hoje eu sou uma jovem mais atribulada. Naquela época eu só estudava e tal. Tinha tempo pra fazer essas graças. Falando em ser jovem ou não ser jovem, gente, eu tô passada, tô chocada.
Por quê? O que houve?
A Maísa tá fazendo 15 anos.
Quem é a Maísa? Aquela do Silvio
do
Santos?
Do SBT.
Sim, mas qual é o problema? Não é
ela
só
era
nós
uma
que merecemos.
Ontem,
que passa...
gente.
Eu
tô
o
chocada.
O tempo passa pra todo mundo.
Todo mundo?
Tô chocada. A Maísa tá fazendo 15 anos. Tô assim,
que você acompanhou a Maísa desde o início? Quando ela apresentava aqueles programas de prêmios.
A gente não parece que da mesma geração, né? Então, assim, né? A diferença de idade sabe que é pouca, né? Mas tô, assim, chocado. O tempo voou mesmo, eu não senti, gente.
Tudo bem, daqui a pouco, qualquer dia você...
daqui a pouco eu sou avó, né? Que nem você, né, Borges?
Tá difícil. 6:26. Não, 6:16 não, 6:16, tá certo? Então depois que vai ser difícil, né? Realmente, meu filho não consegue, 30 anos já namorando, até agora não casou, difícil, né? Você não, você já, Você tem, já tem netos?
Tenho.
Que
tenho,
felicidade. É. Falando nisso, Valdir Luiz, agora junho e julho, vai ser avô pela primeira vez.
Tá certo.
Chegou a hora do Fluminense aqui no programa No Mundo da Bola e a gente começa com uma boa notícia para o torcedor tricolor. O equatoriano Sornosa havia sofrido uma fratura na fíbula da perna esquerda no jogo contra o Atlético Mineiro nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro. E o procedimento bem sucedido foi feito pelo coordenador médico do Flusão, o doutor Douglas Santos. Ele explicou que o atleta costuma voltar a ter o mesmo rendimento que tinha antes da lesão. Sornosa vai ficar com a perna imobilizada de 3 a 4 semanas para iniciar o trabalho de fisioterapia. Falando do Fluminense ainda, o Wendel foi à entrevista coletiva e falou o seguinte, olha o que, que ele falou, vou falar a palavra. Tomaram porrada que ele falou aqui e não vão querer levar outra. Isso falando que o Fluminense ganhou de 3-0 a última. Acho que pelo menos tinham que o assessor de imprensa chegar, olha aqui, eu não falo isso. Criou um problema para ele que os caras vão cobrar dele dentro do campo, que é um garoto.
Usado, né? Esse, tudo que os jogadores falam, e quando eles extrapolam em algum momento, isso é usado para justamente dar motivação à equipe adversária. E é claro que as palavras dele, essas palavras vão ser usadas para justamente dizer, olha, levaram uma pancada, estão dizendo que a gente é assim, assado. Isso gera um espírito de equipe maior, né? Dá
gás para o adversário.
Gás para o adversário. Então, tem que saber realmente. E ele é um jovem, né?
Jovem,
se ele fosse jogador mais tarimbado, realmente que pudesse falar isso, segurasse essa onda, ele não tem ainda bala para isso. E agora cria justamente essa coisa de formar um espírito de mais união no adversário. Falta aí justamente o que você fala, assessoria. Assessoria não é só para barrar a imprensa, não, né?
Não, é para chegar, não pode entrar, não pode entrevistar, só vou mandar o jogador X, nada disso. 6:19.
Nacional Jornalismo.
Jornalismo sempre em ação por aqui. Boa noite para você, Fabiana Sampaio, as notícias do jornalismo. Traz para a gente aí.
Boa noite, Borges. Foi aprovado nesta tarde aqui na Assembleia Legislativa do Rio o projeto de lei que prorroga o estado de calamidade pública nas finanças do estado até o fim de 2018, coincidindo aí com o fim do mandato do governador Luiz Fernando Pezão. O texto base do projeto de lei foi aprovado com o placar de 37 votos a favor e 26 contrários. O pedido de prorrogação foi enviado pelo governador Pezão, com a justificativa de que as finanças do estado permanecem em desequilíbrio. A oposição, no entanto, conseguiu a aprovação de duas emendas da deputada Marta Rocha para nomeação de policiais aprovados em concursos da Polícia Civil e Polícia Militar. No entanto, não há prazo para essas nomeações. E a sessão continua por aqui, o plenário continua votando. Nesse momento, outros destaques das emendas a esse projeto. Também foi rejeitada uma emenda do Partido PSOL que proibia a demissão de servidor público. Borges?
Valeu, Fabiana Sampaio, com jornalismo sempre em ação para você. São 6:20. Você prometeu.
Prometi.
Você prometeu, avião, vinheta aí. É?
Então vamos chamar mais tarde. Deixa eu só dar uma notícia, então, já que a Fabiana falou.
Vou chamar mais tarde ou vou falar assim?
Deixa eu falar só aqui, mais uma vítima.
Parece uma bola de ping-pong, pra cá e pra lá.
Vamos lá. Mate bola, você já tá chegando.
Da violência no Rio de Janeiro, um homem foi atingido por uma bala perdida na Avenida Dom Helder Câmara, em Cascadura, zona norte do Rio, por volta de 12:30 desta terça-feira. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima. O corpo de bombeiros foi acionado e agentes do quartel de Cascadura levaram o homem ainda lúcido ao Hospital Salgado Filho no Meyer, também na Zona Norte. No sábado, se eu não me engano, teve um problema também ali na Dom Helder Câmara, na altura do Norte Shopping ali, também um tiroteio, também uma bala perdida, também atingiu uma mulher.
Bem que aquela área ali sempre é costumeira, né? Norte Shopping, aquela
não
área.
Não era não, mas pelo jeito tá brabo.
Pra quem sai por trás do Norte Shopping, não pela Dom Helder, né? Por ali, por...
Ah, mas você tá falando ali onde acontece na subida da linha amarela, mas mais pra cá, em Pilares.
É isso.
Ali é outro lugar, né? Assim, é o mesmo próximo, mas não é atrás do Norte Shopping.
Não.
Mas tá esquisito ali na Dom Helder Câmara. E eu já vi reportagens dando conta de que não tem policial suficiente pra... patrulhar, Dom Helder, porque ela é muito extensa, né? Ela vai de Cascadura até lá embaixo, né? Então tem que tomar cuidado mesmo.
Um detalhe?
É muita ocorrência, né? Impressionante. É. Não é a polícia que dê conta. Por mais que haja policiamento, são muitas ocorrências.
6h22.
Momento Estádio.
É o nosso Wagner Gomes.
Ingrid Oliveira, medalhista de prata nos Jogos Pan-Americanos de 2015, ao lado de Giovanna Pedroso, e que se envolveu em polêmica durante a Olimpíada do Rio de Janeiro, se garantiu no Campeonato Mundial de Saltos Ornamentais, que será realizado em julho na Hungria. A atleta venceu no fim de semana o Troféu Brasil da modalidade, alcançando o índice estipulado para participar do evento. Na mesma prova, Giovanna Pedroso, que reclamou de Ingrid durante a Olimpíada, após ser expulsa de seu quarto, ficou em segundo e também conseguiu a vaga. A princípio, as duas não farão uma dupla no Mundial, já que Giovanna tem treinado com Andressa Mendes, que não conseguiu um lugar na competição. O Mundial reunirá as melhores atletas do mundo e em 2015 Ingrid participou da competição ficando em 27º lugar na prova individual. A equipe terá também outros 4 atletas no Mundial: Ian Matos, Isaac Souza, Luana Lira e Tami Galera.
Valeu, Wagner Gomes, são 6h23. Uma vez Flamengo. Vamos falar do Flamengo amanhã, tem Mengão, amanhã tem Flamengo e Atlético Goianense lá do Serra Dourada, lá do Estádio do Coração Verde da Pátria, em Goiânia, a bola vai rolar e você vai curtir, sabe quem? Ele, André Luiz Mendes, de todas as ondas, ao lado do Valdir Luiz e do Bruno Mendes com o Jorge Mambuga no Plantão Nacional de Esportes. Rafael Monteiro foi lá no Flamengo e confere mais notícias do Mengão.
Rafael Monteiro.
Voltamos a falar no programa No Mundo da Bola. Carlos Borges, o médico do Flamengo Márcio Tanuri, já deixou claro que Conk e Diego não estão mais sob cuidados do departamento médico do clube e, portanto, estão esperando o aval para jogar da comissão técnica do clube. E o técnico Zé Ricardo esclarece as próximas etapas a serem cumpridas pelos jogadores.
A princípio, tanto quanto com o Diego, a gente vai buscar colocá-los em forma. Hoje os dois participaram do início do trabalho com o grupo, né? Como vocês viram ontem, ele já está liberado pelo departamento médico, o Conca, o Diego também, já está no final, entrou a sexta semana como estava previsto, e agora a gente quer colocá-los os dois em condições 100% para poder aproveitá-los. E assim vai ser feito com o Conca também. A gente ainda tem níveis de preparação para ele, agora a preparação específica dentro do campo. Ele precisa readquirir toda a sua forma, jogando em espaço maior, em competitividade maior. A ideia é que a gente também programe 2 ou 3 coletivos ou jogos treinos para podermos avaliá-lo de forma mais completa possível. E ele estando 100%, ele vai ter que também mostrar o rendimento para entrar em campo. Então, estamos bem tranquilos em relação a isso. Todas as vezes que a gente ultrapassar uma etapa como foi feita ontem, vai ser naturalmente passado para a imprensa e com isso a gente vai norteando também a nossa torcida, que é com certeza aquilo que a gente quer mais ver lá feliz.
O treinador também diz se cabe os dois no mesmo time.
Acho que dá tem a oportunidade, logicamente, como eu falei para você, a gente precisa trabalhar dentro do campo para a gente acertar as dinâmicas, os automatismos de jogo, tanto ofensivo como defensivo. Logicamente que o futebol hoje ele necessita com um jogo sem bola, assim como com bola. Logicamente com bola a gente não tem dúvida que eles darão resultado, e eles estando aptos também para jogar e fazer o momento sem bola, eles vão estar com certeza no nosso serviço.
Tanto Conca quanto o Diego ainda não têm previsão para jogar. E para finalizar, se o Flamengo escondia a negociação do jogador de 16 anos, do Vinícius Júnior, com o Real Madrid, o clube merengue anunciou oficialmente o acerto com o Flamengo. Apesar dos valores não serem confirmados por ambos os clubes, o Real Madrid vai pagar cerca de 166 milhões de reais pela promessa. O comunicado do Real ainda afirma que o jogador fica no Flamengo até julho de 2019, mas poderá sair antes caso os clubes entrem num acordo. Valeu, Borges!
Tá certo essa questão aí do Vinícius Júnior, Jorge. E são dois detalhes. Essa do Vinícius Júnior, detalhe aí de se Conca e Diego podem jogar juntos. Será que o Zé Ricardo consegue botar no time os dois?
Olha, eu acho que dá para colocar, né? São jogadores que têm, são inteligentes, né? Agora, o Conca não marca ninguém, né? Isso é um problema.
É.
Mas vai ter que ter ali, né, o pessoal ali do meio campo para trás, né, Márcio Araújo, né, jogadores que têm esse poder maior de marcação, se incumbirem disso. Agora, eu acho que dá, sim. E a questão do Vinícius Júnior, olha, 154 milhões, eu fico...
Não pode.
Eu fico pensando, é muito dinheiro.
Sim, mas não pode, o Flamengo não pode... Não
deixar
podia,
de fazer. Não, nunca, não no momento deixar algum. De fazer.
Você gostava, segura mais um pouco para vender melhor na frente, mas, gosta, e arriscar.
Você, assim, eu vou comprar o seu 454 milhões, não. O que você diria?
Não diria nada, eu mandava um abraço para você. Você vai estar no estádio já,
daqui
né?
Daqui a pouco.
Tá bom, um abraço. Valeu, então. Olha aí, são 6h27 e meio, vem ela aí. Agora sim, a musa do tempo, Glaucia Araújo, é nacional.
Precisa dessa mãozinha acompanhando. Olha, o que você quer saber?
Aqui não tem.
O que você quer saber?
Tempinho.
A temperatura
tempinho,
vai aumentar aí ao longo dos dias. Até sábado não há previsão de chuva. Céu vai ficar de nublado a parcialmente nublado, mas a temperatura vai aumentar, né? Hoje girou em torno dos 30 graus. Até sábado vai girar em torno de 32 graus. A mínima também aumentando aí para 19 graus. São as previsões. Até sábado não há previsão de chuvas. Temperatura permanece estável, Carlos Borges.
E trânsito, mais algum detalhe? Fora não, os 38 trânsito, minutos, estava a ponte?
Permanece 38 minutos o tempo de travessia na ponte Rio-Niterói.
Avenida Brasil para...
A chegada ali na retenção dos acessos até a descida do vão, nas saídas para Jansen de Melo e também Feliciano Sodré, a chegada ao pedágio também bastante intensa. Agora tem uma curiosidade, sabia? Diga. Rapidinho. O Rubens Barrichello, nosso Rubinho Barrichello,
tá
ele vai ser
aniversário.
Dublador.
Hã?
Vai fazer dublagem.
É mesmo?
É, amanhã eu te conto.
Então tá bom, conta pra mim amanhã, tá?
Tá bom.
Não, mas se quiser me chamar pra ser ator, eu tô aceitando, tá a novela das... Eu só aceito a novela das seis.
Mas você já é ator, você é atormentado.
6h29.
Eu volto em 8 horas.
Isso, com...
Sintonia Nacional.
Depois, 10 horas.
Cirilo Reis com o Muzi Show.
Valeu, 6h29 aqui, ponto final no programa No Mundo da Bola. Vem aí as últimas dos bastidores da política com Rosiane Kennedy nos corredores do poder. A Seleção Nacional do Rádio vai voltar amanhã com Rui Fernando comandando o bate-bola ao meio-dia e meio. Um abraço, hein? Tchau. Esporte, no mundo da esporte.